Carboidrato,
proteínas,
lipídios, segunda começa a dieta,
lactose faz mal,
e o glúten, hein?
Começa agora mais um
AlimentaCast!
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do AlimentaCast. Eu sou Cíntia Geisiane e hoje nossa conversa será sobre seletividade alimentar, a importância da multiprofissionalidade. E para esse bate-papo convidamos a maravilhosa Morgana Fernandes, ela que entre 2002 a 2006 fez graduação em fonoaudiologia pela Fundação de Ensino Superior de Olinda, né, a FUNESO, e que teve como título de defesa Perfil Vocal dos Técnicos de Futebol da cidade de Recife, tendo como orientador Valência Marinho, sendo bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, CNPq Brasil. Entre 2006 a 2007, se especializou em saúde coletiva pelo Centro Universitário Internacional, UNINTER, com defesa do título Fonoaudiologia versus Programa de Saúde na Família, o PSF. Entre 2017 a 2018, fez especialização em Gestão Educacional e Coordenação Pedagógica pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, com defesa de título Inclusão Escolar, um Desafio para a Gestão, e tendo como orientador Wilma Pastor de Andrade Souza. Entre 2018 a 2019, se especializou em análise do comportamento aplicada, né, a terapia ABA, ao transtorno do espectro autista e atraso no desenvolvimento. Tudo isso pela Faculdade de Ciências Humanas e Exatas do Sertão do São Francisco, a FACESF, com defesa de título Taxa de Redução do Comportamento Problema Após a Intervenção ABA e Implementação da Comunicação Funcional. Ela também trabalha com tratamento, introdução alimentar e participativa, Bobat pediátrico, disciplina positiva na alimentação, Get Permission, Souls Approach, Prompt Bridging. Então, uma pessoa super especial para falar sobre esse tema importantíssimo, não é mesmo?
Oi, gente, eu sou Larissa. Sejam bem-vindos ao nosso AlimentaCast, que é um programa vinculado ao Container Saúde do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão. Como minha colega Cíntia já falou, nossa conversa hoje será sobre seletividade alimentar, que tem como principal característica a recusa alimentar, fazendo com que as pessoas acometidas tenham uma dieta muito mais restrita, afetando principalmente a ingestão dos micronutrientes, o que traz consigo possíveis problemas nutricionais, mas para além disso, a seletividade também pode trazer dificuldades em relação à vivência e rotina das pessoas afetadas.
Boa noite, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Estou extremamente feliz em poder falar um pouquinho da minha vivência, né, do meu dia a dia. Falar do que eu realmente eu amo fazer, que é trabalhar com desenvolvimento infantil. Então, eu trabalho com crianças com seletividade alimentar e com transtornos alimentares. Hoje, nós temos um projeto lindo, que é o Laboratório Alimentar. Uma cozinha, né, toda estruturada nos tamanhos reais, igual a criança vai ter vivência em casa. E tem sido, assim, bem produtivo, né, essa intervenção dentro da cozinha, porque a gente consegue colocar a família, né, que é o principal parceiro alimentar dessa criança, dentro da terapia, dentro do setting terapêutico. Então, a gente faz essa relação, a gente termina mediando, né, essa relação, e os frutos são muito mais consistentes, porque a família consegue observar o que a gente está fazendo no consultório e consegue levar para o ambiente social também.
Então, Morgana, nós estamos muito felizes de te receber aqui hoje, inclusive. Esse é um tema que eu me interesso muito, que eu acho muito interessante. E te ver falar sobre essa forma de trabalhar, assim, eu não sabia como funcionava, assim, maravilhoso. E aí, para começar, né, a gente já falou um pouquinho sobre seletividade alimentar, mas para iniciar a nossa conversa, você poderia nos explicar um pouquinho melhor sobre o que é a seletividade alimentar, né, e se existe um marco de idade a partir do qual ela geralmente se apresenta, que você consegue observar, e ela também pode ocorrer na vida adulta?
Então, a seletividade alimentar infantil é um distúrbio que caracteriza pela rejeição de muitos alimentos. Então, é uma criança que ela come pelo menos 30 alimentos. Ela pode deixar de comer alguns alimentos, mas tem dificuldade de reintroduzir alimentos novos depois de uma pequena pausa. Ela comia feijão e aí, de repente, esse feijão parou de ser apresentado e aí ela começa a recusar, né? Ela tolera novos alimentos no prato, mesmo quando ela não come. Ela não há muito problema em tocar, provar novos alimentos, ainda que ela não coma. Ela come pelo menos um alimento de cada grupo alimentar. Ela não restringe todos os alimentos. Ela não come nenhuma fruta. Ela pelo menos come um alimento de cada categoria. E come pelo menos a maioria das texturas. Normalmente ela come no ambiente familiar. Ela come nas refeições junto com a família. E a gente consegue reintroduzir um alimento novo após 20 a 25 tentativas nas etapas para o comer, né? Na caminhada do comer, a gente consegue, após 20, 25 tentativas, a gente consegue introduzir um novo alimento, né? Ela manifesta uma tríade que a gente diz que é a recusa alimentar, aí que resulta em pouco apetite e o desinteresse pelo alimento. Os alimentos começam a ser rejeitados e podem estar categorizados por cores, por temperaturas, por texturas, mas ela não elimina uma categoria inteira, entende? Já nos transtornos alimentares, isso fica com mais severidade, porque a criança come menos de 20 alimentos. Ela deixa de comer os alimentos que eram favoritos e a gente não tem muita dificuldade de reintroduzi-los. Que a gente não vê na seletividade. A gente começa na seletividade com os alimentos que a criança já comeu, porque fica mais fácil de reintroduzir do que introduzir um alimento novo. Já no transtorno alimentar, não. A criança, ela tem mais dificuldade de reintroduzi-lo. Ela colapsa quando ela vê o alimento, ela tem realmente pânico, não tolera tocar, não tolera provar um alimento novo. Ela recusa a comer grupos inteiros de alimentos, né? E normalmente ela não come no meio familiar, então aquela criança que come separado, que não consegue chegar na mesa, que não tolera o cheiro dos alimentos da família, e assim, a gente precisa de mais de 25 etapas para que a criança comece a aceitar um novo alimento.
Então, assim, Morgana, é muito importante a gente ter conhecimento sobre isso, assim, mais a fundo, até para se ter um olhar mais atento ao desenvolver da criança, né, e conseguindo identificar esses aspectos. Então, assim, dando continuidade, a gente queria saber quais são as principais características que devem ser observadas para um possível diagnóstico da seletividade alimentar e qual profissional ele pode fazer esse diagnóstico.
Então, desde o processo de introdução alimentar, a gente já pode observar alguns sinais. Né? A criança que teve dificuldade nos sinais de prontidão para alimentação e mesmo assim essa alimentação foi introduzida, né? Às vezes a criança não estava preparada ainda para receber esse alimento e aí às vezes ela não dá conta motoramente, ela não dá conta ainda nos aspectos de desenvolvimento motor, linguístico e aí isso pode resultar realmente mais na frente numa seletividade alimentar. A criança que tem interesse pelo alimento diminuído, porque a introdução alimentar ela não começa aos 6 meses, né? Ela começa um pouquinho antes, quando a criança já sente o cheiro dos alimentos, ela já vai para a mesa com a mãe. Então, tudo isso a gente já pode observar pequenos sinais, né? De uma dificuldade, uma possível dificuldade nessa introdução alimentar e nesse comer eficiente. Então, é importante a gente estar atento ao desenvolvimento global dessa criança, né? Porque ela precisa controlar a respiração, as funções orais, sentar sem apoio, ter o controle cervical, liberar os membros superiores para poder fazer essa coordenação, pegar o alimento, olhar para o alimento e levar ele na boca. Temos que ter controle para favorecer a propriocepção e o equilíbrio, controle mandibular para essa criança poder mastigar e triturar esse alimento, para ela gastar menos energia. Então, às vezes, quando a gente começa uma introdução alimentar precoce, a gente já está dando pré-requisito para uma dificuldade nessa alimentação mais na frente. E aí é sempre ficar realmente atento aos marcos, sabe? Porque de repente ele parou de ter interesse pelo alimento. Aí ele tinha muito alimento, ele tinha muito interesse e hoje a gente não consegue mais observar o alimento. Será que aquela família tirou totalmente aquele alimento porque a criança apresentou, às vezes, um gag, a criança rejeitou a primeira tentativa, né? Eu digo muito às crianças que eu acompanho que a boca precisa comer no mínimo 20 vezes para ela aprender a gostar daquele sabor. Então, isso também acontece na introdução alimentar. O bebê, ele precisa experimentar muitas vezes a textura, a temperatura, né? A solubilidade daquele alimento, o sabor, né? E ela precisa de muitas experiências para a gente poder dizer assim, poxa, ela gosta ou não gosta desse sabor. Então, em geral, o bebê, no início, ele rejeita os alimentos, né? Ele faz cara feia, ele cospe, ele vira o rosto que ele não quer. Ele tem, às vezes, o reflexo de gag, que não é o vômito, né? É realmente um amadurecimento dessa estrutura oral. E aí, existem uma equipe, né, multiprofissional, uma equipe multidisciplinar, que vai atuar diretamente no diagnóstico e também na intervenção dos transtornos alimentares e da seletividade alimentar. Não é uma coisa muito simples de ser tratada em apenas um ambiente. Então, hoje, uma equipe mínima para fechar um diagnóstico também e para fazer uma intervenção é de um gastropediátrica, né? Como no meu caso, eu trabalho com crianças, um nutricionista infantil, uma fonoaudióloga, muitas vezes também um terapeuta ocupacional, porque muitas crianças têm o transtorno sensorial, né? Então, elas têm a aversão, a textura, a temperatura. Então, é muito importante que essa criança seja avaliada em todos esses aspectos. Será que ela tem alguma alergia? Será que ela tem realmente um transtorno do processamento sensorial? Será que eu posso melhorar o conteúdo nutricional dos alimentos que ela já come? Então, entre o nutricionista. Será que ela tem uma dificuldade em manipular, em ter controle oral desse alimento quando ela coloca na boca? Então, entra o fono. Então, é muito importante, é essencial, não é muito importante, é essencial, realmente, que tenha uma equipe interdisciplinar e que eles se conversem, né? Interdisciplinar, que realmente eles estejam alinhados, que eles estejam realmente em sintonia e principalmente em sintonia no acolhimento familiar. Então, assim, o tratamento, né, e o diagnóstico é fundamental que a gente faça o acolhimento dessa família. É uma família que chega extremamente sensível no consultório, é uma família que está extremamente sensibilizada e elas já sabem das falhas, sabe? Elas já chegam dizendo assim, eu não soube alimentar meu filho, eu não soube cuidar do meu filho, eu não soube observar que ele tinha uma alergia, né, a tempo, então ficou nessa situação. Então, a gente tem que saber colocar realmente essa família no colo e dizer que, assim, não existe um culpado, sabe? Existe um momento que você descobriu, que você procurou um profissional e daqui pra frente a gente vai tentar mudar esse quadro, sabe? Mas, assim, realmente é uma família que precisa muito, muito de acolhimento, até para se manter, né, empenhados e motivados no tratamento, porque a seletividade e o transtorno alimentar, ele não vai passar, né? A gente hoje tem muitos adultos que tiveram experiências negativas com o alimento na infância, que não tiveram diagnósticos adequados e que hoje ainda continuam sendo seletivos. E aí é bem comum hoje, eu tenho amigas que trabalham com seletivos, né, pessoas seletivas que são adultas, que ainda têm muita dificuldade na ingestão de verduras, de legumes, não gostam de algumas texturas específicas, não comem alimentos de certas cores. Então, você vê, é uma ilusão que isso vai passar de forma natural e espontânea, não vai. A gente vai se adaptar, né? Eu vou começar a me adaptar. Não vou naquele restaurante porque eu já sei que tem o que eu não gosto. Eu vou no outro restaurante porque eu sei que tem os alimentos que eu dou conta de comer. Isso na vida adulta, né? Então, assim, você vai se adaptando a essa rotina de ser seletivo, né? E não vai sarar, né? Não vai passar, não vai curar se você não tiver um tratamento, se você não fizer uma intervenção adequada e também não passar por toda essa equipe. Né? E até um psicólogo também, não falei, mas é importante também um psicólogo, porque envolve muito emocional, sabe? Envolve a questão social, porque comer é social, né? Comemorar, a gente fica feliz comendo. Então, assim, envolve muito emocional, porque, assim, na criança, as famílias pontuam muito, fulano não come, no adulto, né? É frescura, e, assim, tem muita falta de respeito. Eu ensino muitas crianças a dizer, assim, a minha boca está aprendendo a comer esse alimento. Porque chega num ambiente familiar, chega numa festa, num momento social, e sempre vem um tio, um parente, que vai dizer assim, toma, come. Ai, peraí, eu vou resolver. E aí eu sempre ensino a eles a se defenderem. Porque não é só o fato de querer comer. Muitas vezes a criança não come até aqueles alimentos que a gente faz assim, uau, uma criança que não come chocolate, mas tem crianças que não comem. Porque tem aversão, porque o cheiro é forte. Né? Então, assim, eu ensino a elas a se defenderem nesses ambientes. E, assim, a minha boca está aprendendo. Hoje, eu não quero comer. Ah, obrigada. Na próxima, eu como. Sabe? A gente precisa entender que essas crianças, elas passam por situações muito difíceis. Né? Tanto o acolhimento com a família, como com essa criança, ensinando ela a se defender, né, dessas questões sociais, é muito importante.
Pois é, Morgane, é muito interessante ouvir falar sobre isso, porque por mais que a gente saiba que a seletividade alimentar é um transtorno e que ela tem diversas características, mas tem características que a gente não imagina. E principalmente nessa questão, né, de como todos os profissionais eles atuam juntos para trazer esse diagnóstico, para tentar trazer essa resolutividade. E essa questão da família também, porque a família é o banco de apoio da criança, então trabalhar com a família é essencial. E aí, justamente, como a gente falou dessa questão de equipe multiprofissional e tudo, como esses profissionais eles podem contribuir, né, para trazer um plano que tenha essa estratégia eficaz para a intervenção na seletividade alimentar?
É importante, primeiro, que essa equipe esteja realmente alinhada, porque eu preciso muito da nutricionista para me ajudar na seleção dos alimentos, né, que são mais nutritivos para aquela criança, dentro das características que eu selecionei que ela dá conta. Então, veja como é importante, né? Eu preciso muito que a criança tenha passado por um gastro para a gente entender que todo esse trato, né, oral, ele está realmente preservado. Ela não está sentindo dor na deglutição, ela não está sentindo incômodo. Se esse alimento não está agredindo a flora e ela está ficando realmente sem querer comer porque ela sente incômodo e mal-estar. E aí você vê como vai se conectando todos os profissionais. O terapeuta ocupacional, ele também vai me ajudar a criança a ter mais tolerância, mais autonomia e habilidade nas consistências variadas do alimento. E aí é muito importante que realmente esteja tudo conectado, porque é uma engrenagem que a gente não pode tirar uma peça. Sabe, é uma engrenagem que ela se conecta e ela só vai dar resultado se todo mundo estiver ali alinhado. Não adianta eu introduzir um alimento, aí a criança come muito esse alimento, mas esse alimento não tem um valor nutricional, né? Então, a nutricionista vai me ajudar a identificar, ó, nessa consistência, nessa cor, nesse sabor, a gente pode colocar esse alimento, que vai facilitar, porque ela vai aceitar e aí tá tendo um ganho nutricional próximo do ideal, né? Porque a gente vai trabalhando para chegar no ideal. Então, assim, é fundamental ter uma equipe. Então, lá no consultório, a gente tenta fazer os atendimentos de forma interdisciplinar. Não é em todos que a gente consegue, mas, assim, eu atendo muito com a TO, eu atendo muito com a físio, eu atendo muito com a nutricionista dentro da cozinha, né? Dentro do laboratório alimentar. E isso realmente faz toda a diferença, sabe? Para a criança, faz toda a diferença para o olhar da família que também está dentro, né, da intervenção. E aí vai todo mundo vendo e adequando, a família vai dizendo assim, ó, isso eu não dou conta de fazer. E aí a gente vai, reorganiza, então vamos ver o que é possível, né? O ideal, a gente sabe que o ideal era que a criança comesse maravilhosamente bem, mas a gente tem que ver o que é possível para aquela família. Tem família que não dá conta de comer todas as refeições junto com a criança, né? Tem famílias que quem come, quem dá comida para a criança é a babá, então a babá tem que estar lá, sabe?
Pois é, Morgana, então, diante de tudo isso que você falou, a gente já conseguiu identificar até aqui que é de suma importância se ter um tratamento com abordagem multiprofissional, interdisciplinar, principalmente quando a equipe ela está bem alinhada. Então, em relação a essa abordagem, quais seriam assim, os principais desafios enfrentados pela equipe multiprofissional no tratamento da seletividade alimentar em adultos E, particularmente, diante da tua experiência profissional, qual o maior desafio que você já enfrentou ou enfrenta mesmo como fonoaudióloga, né, no tratamento da seletividade alimentar?
Eu acho que a maior dificuldade realmente num processo de terapia, né, na intervenção, é o engajamento, porque é algo muito difícil, tanto para o adulto quanto para a criança, né? A gente tem, em média, de 5 a 6 refeições ao dia. Então, essa pessoa, ela está exposta a esse desafio 5 vezes ao dia. Então, imagina como isso não é um transtorno para ela. E aí, ela vai para um lugar onde ela vai ser exposta a isso. E muitas vezes, é nesse setting, né? Nesse ambiente terapêutico, que a gente vê como é que está essa relação com a família. E muitas vezes o pai ou os cuidadores, eles não querem se readequar. Então, nesse processo realmente de alinhar, de motivar essa família, é quando a gente tem mais dificuldade. Depois que a gente começa a conscientizar essa família que eles precisam ser mais leves nesse momento da alimentação, que eles precisam permitir mais autonomia da criança, que ela come o quanto ela quer e o que ela quer, né? É muito difícil eles entenderem essa parte, que a criança e o adulto, ele vai comer o que ele quer e quanto ele quer comer, né? O pai e o responsável, ele tem a obrigação de oferecer alimentos nutritivos, né? Porque a criança... O adulto sim, mas a criança, ela não vai sair de casa para comprar um Doritos. Ela não vai sair de casa para comprar uma Coca-Cola. Então, o adulto, né, ele é responsável em oferecer alimentos saudáveis. E a criança, ela vai dizer se ela come e quanto ela come. E aí a gente vai adaptando, né, essa relação, né, de autonomia, de independência, porque é um ser que está aprendendo. E ter essa conexão, eu acho que é a parte mais difícil, de entender que a família é o modelo para a criança e ela precisa trazer modelos adequados. Se eu quero que minha criança, ela coma alimentos saudáveis, ela tem que me ver comendo alimentos saudáveis, ela tem que ter exposição a alimentos saudáveis. Já aconteceu de ter crianças lá no consultório que a família quer que introduza a fruta, mas ninguém em casa come fruta. Então, fica muito difícil se a gente não tem modelo. A gente tem como base da aprendizagem a imitação, né? Eu imito o outro, eu imito as atitudes do outro. E, principalmente, eu imito, né, o meu primeiro ciclo social, que é a minha família. Então, se eu não tenho modelos adequados, se eu não tenho... hábitos adequados para que eu possa seguir, para que eu possa imitar, isso fica muito difícil. Então, o tratamento infantil termina que ele envolve a família e ele envolve a criança. A gente trata todo mundo, sabe? E essa parte de engajar é a parte mais difícil. Porque, assim, é mudar muito. Às vezes, as pessoas acham que vai chegar lá e vai botar no consultório e vai dizer assim, não, ele vai comer, agora vai comer tudo. Mas ele precisa comer tudo que a família come. Né? E aí a família tem que se reeducar junto com a criança. Então, esse engajamento, para mim, eu acho que é a parte mais difícil da intervenção na seletividade alimentar. Mas também depois que a gente passa essa barreira, aí o resto, assim, é mais floreio, porque a família entende que precisa ser um passinho de cada vez. São passinhos que vão ser firmes à medida que eles forem realmente... generalizando tudo isso que a gente vivencia no consultório.
Pois é, Morgana. Inclusive, eu achei essa tua fala muito interessante, porque a gente sabe que a família é a base das maiores coisas que acontecem na infância, né, principalmente. Mas a gente vê muito relato, principalmente na internet, meu filho só quer comer besteira, só quer comer biscoito, salgadinho. Mas quem fornece esses alimentos são a família, de toda forma, né? A pessoa, não só o que ela oferece, mas a forma como ela oferece. E o espelho, como você disse, né? A família é um espelho. Então, existe muito essa questão de que a família também precisa se moldar e aprender com todo esse processo, né?
É uma ótima oportunidade, né? De fazer uma reeducação. Eu digo que, sim, no período da introdução alimentar, é uma oportunidade de toda a família começar a mudar os hábitos alimentares. Porque, assim, tudo muda, né? É uma panela para fazer a comida do bebê. E aí é uma oportunidade da gente reduzir o sal, reduzir o açúcar, né? Então, assim, mas tem que ter essa motivação intrínseca da família também, né? Eu quero mudar, eu quero oferecer o melhor e eu também quero o meu melhor.
É verdade. Inclusive, tem um bebezinho na minha família que tá passando por esse processo de introdução alimentar, né? Já começou já faz um tempinho, mas ainda tá nesse processo. E aí, os pais dele têm muito disso, de ter esse problema de comer alguns alimentos. Então, eles estão tentando, porque tem que dar esse exemplo para ele comer também. E aí, é esse processo, né?
É, realmente é um processo, é assim, você precisa desconstruir para construir novamente, sabe? É você aceitar que você precisa entender uma nova forma de se alimentar, precisa entender que aquela criança tem você como referência, né? Você vai ensinar, você vai mostrar o mundo para aquela criança, você vai ensinar ela a comer. Né? O comer, ele é aprendido. Então, você que tem essa responsabilidade de ensinar a criança a comer. E aí, você precisa ter a oportunidade de aprender junto com ela também, sabe? De voltar a educar esse paladar, para sentir os sabores, né? Para sentir as texturas, sabe? Dar a oportunidade da criança explorar. Uma outra coisa que, assim, eu não pontuei, mas é uma queixa muito grande, é a bagunça que acontece nas refeições. E aí é necessária, sabe? Essa bagunça é necessária. E aí você precisa orientar a família que esse processo ele é necessário para que a criança ganhe autonomia e consiga comer com cada vez mais controle motor, com mais autonomia, né? Com mais precisão, controlar a colher e a colher não cair a comida. Mas ela precisa passar por esse momento que ela derruba, que ela suja, sabe, que ela vê a causa e efeito daquela, opa, eu joguei e fez um barulho, né? Então, é preciso que a criança passe por esses processos. Então, assim, quando a gente consegue trazer essa família para essa consciência, né, para essa percepção do que é necessário para o desenvolvimento dessa criança, dessa alimentação, aí a gente consegue realmente fluir muito. É uma barreira bem densa, assim, mas quando a gente rompe, aí a gente fica muito mais feliz porque a gente sabe que vai fluir.
É verdade, esse é um processo que todo mundo que participa sempre sai aprendendo alguma coisa, né? Todo mundo que tá junto aprende. E aí a gente escuta falar muito, né, sobre a seletividade alimentar que as pessoas com o transtorno do espectro autista, elas possuem. E aí, Morgana, como um profissional de fonoaudiologia, ele pode auxiliar no tratamento da seletividade alimentar em indivíduos, né, que têm esse transtorno do espectro autista? E tem outros transtornos que podem desencadear a seletividade alimentar também?
Então, algumas alterações, como a doença do refluxo, né, ela pode estar causando a seletividade alimentar, porque o indivíduo vai ficar com dor, né, ele vai ter incômodo, então ele termina evitando isso. Alergias alimentares também, que podem causar. O transtorno do processamento sensorial pode também estar trazendo essa seletividade alimentar, e aí a gente começa a perceber que essas características, elas muitas vezes, ela está na criança com o transtorno do espectro autista. Muitas crianças têm alergia, muitas crianças têm transtorno, né, do processamento sensorial, então ela tem dificuldade com texturas, ela tem dificuldade em tolerar o cheiro, ela tem dificuldade até com o barulho desse alimento, sabe? Quando ele mastiga, aquele barulho incomoda. Então, a gente tem que entender, na criança com TEA também, qual é a dificuldade que ela está encontrando em relação ao alimento. Por isso que é tão necessário essa equipe multidisciplinar. Porque a intervenção no TEA ou em outra criança vai ser a mesma. A gente precisa entender qual é a lacuna ali que está realmente fora do lugar para a gente poder trabalhar. Se ela tem uma aversão sensorial, se ela tem uma alergia, se ela tem uma incoordenação, ela não consegue mastigar, ela tem uma incoordenação, ela não respira, ela tem alguma obstrução orgânica. Então, a gente vai identificar do mesmo jeito que a gente identifica na criança que não tem o autismo. A gente vai identificar o que é que está precisando e a gente vai intervir. E aí, na criança com autismo, muitas vezes é mais difícil, porque elas têm mais rigidez com marca. Então, a gente pode começar a trabalhar aí quebrando essa rigidez da marca, que é uma outra coisa também que vem muito do ambiente, sabe? Eu tenho um paciente que ele não gostava de pão. E a família gostaria que ele comesse pão. E aí o padrasto trouxe um pão para ele. E aí ele ficou super empolgado porque esse paciente foi lá, essa criança foi lá e comeu o pão. E aí a avó falou para mim assim: tia Mó, já sei, amanhã eu vou pedir para fulano passar na mesma padaria e trazer esse pão, porque ele gostou. Então ali começa a criar o quê? Um padrão de rigidez. Mas não foi a criança que foi na mesma padaria comprar o pão. Então será que ela não só se interessou pelo pão, porque ela viu ele disponível, porque de repente ela viu ele na embalagem, sabe? Então assim, a gente tem que tentar orientar essa família a quebrar esses padrões. Mas o tratamento e a intervenção na criança com o autismo, ela vai ser baseado na dificuldade dessa criança, independente do diagnóstico, né? O diagnóstico de base, que é o TEA. Mas a seletividade alimentar, ela vai ser tratada de acordo com a dificuldade dessa criança. Se essa criança tem dificuldade de se manter muito tempo na mesa, então a gente vai fazer refeições mais curtas. Então a gente vai identificar o que é que está causando esse comer transtornado nessa criança. E aí a gente vai preenchendo esse quebra-cabeça.
É muito importante, Morgana, a gente escutar isso, porque, assim, tu falando, eu fui identificando algumas coisas, assim, eu acompanho meu primo, né, ele tem 10 anos e ele tem o espectro autista, né, e, assim, ele não toma suco de cor amarela, por exemplo, uma coisa que é muito simples, assim, pra gente, mas que eles veem de uma forma diferente, né. Então, assim, é muito bom a gente escutar essas informações, porque a gente passa a ter um olhar mais atento para essas pequenas coisas. Para a gente é pequenas coisas, né? Mas para eles é diferente.
Mas é justamente nessas pequenas coisas que a gente tem que se pegar. O SOS Approach, ele trabalha assim, a gente vai aproximando, né, a partir de pequenas quantidades. Então, tem crianças que só tomam suco vermelho. Ou só toma um suco amarelo. Então, uma coisa que sempre não, mas funciona bastante, é a gente ir saborizando essa água, sabe? Colocar a água e a gente vai mudando a cor da água com o tempo. E ela vai, primeiro não tem nada, né? E ela bebe a água. Então, você mostra para ela que você colocou uma gotinha. E aí, você vai aumentando a coloração daquela água à medida que a criança vai adequando o paladar. Porque às vezes o sabor é muito forte, então você vai de pequenos passinhos, você vai aumentando o sabor daquela água e mudando a cor, né? Mas aí, veja, são passinhos tão pequenos que muitas vezes a família quer correr, mas a gente precisa entender, justificar para essa família qual é o objetivo, né? Qual é o tempo médio que a gente vai levar, porque às vezes demora bastante, e que a gente precisa realmente passar por essas etapas, porque cada etapa dessa vai me dando mais confiança, vai me dando mais consistência e a criança vai ganhando mais autonomia, né? Mas são passinhos bem pequenos que a gente tem que ir traçando de objetivos, né? A curto prazo e a longo prazo, mas são realmente... A seletividade alimentar a gente trabalha com passinhos bem de formiguinhas, para que esses passinhos a gente não tenha que regredir, sabe?
Sim, sim, dá para perceber então que a equipe, ela trabalha em conjunto com a família, não é isso?
Isso, é muito importante, mas em alguns momentos a família, porque assim também tem o peso financeiro, né? Às vezes tem a questão também de disponibilidade, vamos falar do SUS, tem a questão da disponibilidade, então às vezes ele começa às vezes com um ATO, mas tá sem fono, tá na fono e não tá na Nutri, né? O ideal realmente é que tenha a equipe multi interdisciplinar, mas a gente sabe que na realidade às vezes não é, sabe? E a gente tem que incentivar que essa equipe seja formada, porque não dá para trabalhar sozinho. Seletividade alimentar é algo que envolve todos os sistemas, né, do corpo. Então, se envolve tudo, tem que envolver muita gente, né?
É verdade. E é muito importante a gente ter acesso a essas informações, né? Como é que essa equipe multiprofissional, ela atua nas abordagens, nos tratamentos com esses tipos de transtorno, né? Então, agora a gente chegou ao nosso momento Batcast, que é uma brincadeira do nosso podcast bem simples, onde a gente faz algumas perguntas rápidas e você responde de forma rápida também. Então, vamos começar?
Vamos lá.
E a primeira pergunta é: você tem fome de quê?
Eu tenho fome de aprender. Porque a gente não se cansa, né, de aprender. Então, a cada novo curso que eu faço, a cada novo artigo que sai, a gente fica com mais fome de entender e a gente consegue trazer mais qualidade de vida. Então, eu tenho fome de aprender e tenho fome de transformar vidas.
Qual o acontecimento marcante para você durante a sua vida profissional?
Eu acho que marcante para mim não teve um momento em si, sabe? Eu acho que eu sou muito apaixonada pela fonoaudiologia, mas o que mais me marca mesmo é assim, quando você vê que você conseguiu transformar a vida daquela família, que você conseguiu muitas vezes trazer novamente a sintonia, né? A harmonia para aquele ambiente familiar. Eu acho que isso é o que mais me marca na minha profissão. Não é um marco assim único, porque a cada momento, a cada semana, eu tô acolhendo novas famílias, eu tô me despedindo de outras famílias que já conseguiram atingir os objetivos. Então, essa qualidade de vida, né, para mim, é o que mais me marca.
É verdade. E se você pudesse deixar um recado para o mundo, o que você diria?
Eu acho que seja bom, sabe? Não canse de ser bom. Faça sempre o seu melhor. Eu acho que se todo mundo fizesse sempre o seu melhor, fizesse sempre o bem, eu acho que tantas coisas poderiam ser mais leves, né? Então, eu acho que seja bom e faça o bem.
É verdade, Malvana, isso é muito importante. Então, pessoal, nós chegamos ao fim do nosso episódio de hoje e a gente quer agradecer, né, a presença da nossa querida convidada Morgana por ter concedido um pouco do seu tempo para vir até aqui ao nosso podcast, trazendo informações essenciais diante da sua experiência profissional que podem agregar, sim, em nosso conhecimento, né? E queremos agradecer também a você que nos escuta, se cuide e nos siga nas redes sociais, @alimentacast, @containersaúde. E até o próximo
AlimentaCast!